Caminhos da Cultura.
Você me conquista cada dia mais com esse quadro. Caminhos da Cultura, adoro. E agora eu fui numa viagem, assim, para as Arábias.
Já começando nesse clima das Arábias, né, Miriam? Tudo bem?
Isso, tudo bem. E você?
Tudo ótimo. É, tudo isso para falar da nova mostra do Sinusp, que abriu essa semana, que é justamente a Cinema do Mundo Árabe. Por isso que a gente já tá entrando no clima aqui com essa musiquinha de fundo,
bacana,
né?
Bacana. Vamos lá, o que você
é
traz?
É uma mostra bem interessante. Ela começou essa semana, na segunda-feira, vai até dia 2 de junho. E os filmes que fazem parte dessa mostra, eles trazem todas as questões culturais, religiosas, políticas e históricas dessa região, mas mais do que isso, a ideia é falar sobre a história do cinema árabe mesmo, a evolução desse cinema, que é considerado basicamente de três fases, né? Os estudiosos do cinema falam em três fases do cinema árabe. Então, uma primeira fase mais antiga, que é muito focada no Egito, inclusive o Egito é o país que tem mais filmes nessa mostra agora, porque durante muito tempo foi o grande centro cultural da região, centro cultural árabe, e foi ali que começou a se desenvolver pela primeira vez o cinema árabe, começaram a fazer os primeiros filmes ali, e a nação até mais populosa do mundo árabe também, né? Depois, numa segunda fase, que começaram a vir filmes de outros países, como, por exemplo, Argélia, Síria e Tunísia, já lá pelos anos 60, e aí filmes que traziam as suas próprias histórias desses países, falavam sobre as suas culturas nacionais, e também já incorporavam um pouquinho mais dos estilos e técnicas do cinema ocidental. E agora, já um pouco mais recente, esse cinema árabe, apesar de não abandonar totalmente essas representações das particularidades nacionais, já começa a trazer também uma faceta um pouco mais individual das histórias e falar um pouco mais de personagens e por aí vai. Então é legal porque as pessoas conseguem perceber essa história do cinema árabe, o que rola lá na região e como é que isso se desenvolveu. São todos os filmes gratuitos, né? Como sempre, todas as mostras do Sinusp. E é legal, Miriam, porque tem filme todo dia, de segunda a domingo. Então a gente tem uma programação que acontece aqui na cidade universitária, na sala do Sinusp, e também lá no Centro Maria Antônia, que é um lugar interessante porque é mais central, fácil para muita gente chegar, né? Até de metrô. Então, é assim, aqui na cidade universitária as sessões são de segunda a sexta, são sempre duas sessões por dia, às 16 horas e às 19 horas. E lá na Maria Antônia no final de semana, então sábados e domingos, também duas sessões em cada dia, 18 horas e 20 horas. A sala do Sinusp aqui na cidade universitária fica na rua do Anfiteatro, número 181, e lá na Maria Antônia é rua Maria Antônia, número 294. Para quem estiver interessado, vale a pena entrar no site do Sinusp. Eu vou falar o endereço aqui, é usp.br/sinusp, porque aí tem toda a grade, a pessoa consegue ver cada dia, em cada lugar, em cada horário, qual é o filme do dia, e consegue ler a sinopse, ver os trailers.
Nossa,
e escolher o que ela quer assistir.
Imperdível! A música, a região, né? Aquelas roupas, tem tudo, as histórias, nossa,
e
adorei.
Muita coisa para conhecer, né?
Muito bom, Cicini, caprichou, hein? Agora vamos pro segundo, o que você traz para nós?
Daí, também falando em Maria Antônia, é mais uma atividade que tem acontecido lá, que é um programa que chama Política em Tempo de Perplexidade. É uma série de encontros, Miriam, que está acontecendo lá na Maria Antônia, com o objetivo de compreender o tempo em que vivemos. Não é uma missão fácil, né?
Não é.
Mas
é
aí
difícil.
É um pouco também da missão aqui da universidade trazer essa discussão e trazer, né? Então, eles vão trazendo ali pessoas de diferentes campos de atuação, de todas as áreas, e essas pessoas abrem diálogos, né, entre a universidade e a sociedade, debatem, apresentam uma série de questões. E na próxima quinta-feira, no dia 23 de maio, às 18 horas, a gente vai ter lá o Guilherme Wisnik, que é uma figura aí, né, do mundo da arquitetura, urbanismo, mas ele transita por várias áreas da cultura, né? Design, artes visuais. E ele vai falar sobre... O tema da palestra dele é Dentro do Nevoeiro. Isso porque é o tema do livro que ele lançou esse ano, Miriam. É um livro que chama Dentro do Nevoeiro, e que usa o nevoeiro como metáfora para o mundo contemporâneo. Então ele traz um pouco de tudo isso que é opaco, fumaça, né? Então ele fala um pouco na arquitetura, por exemplo, o vidro, que é o símbolo da transparência, do modernismo, hoje em dia já vem dando lugar a construções de aparência leitosa, né? Ele até usa como exemplo aquele prédio novo do Instituto Moreira Salles, ali na Paulista, uhum, que é uma tendência da arquitetura. No urbanismo ele fala sobre as grandes cidades chinesas, como Pequim, que estão totalmente encobertas por uma fumaça de poluição. A gente pensa que São Paulo é poluído, mas a gente vê que tem, né, lugares até
piores. Galera devendo com as máscaras, né?
Pois é, as nuvens de informação da internet, até mesmo aquelas cenas de atentados terroristas lá de Nova York, as pessoas correndo no meio da fumaça ali. Então a ideia dele é partir dessa metáfora, dessa coisa opaca e com névoa, para falar também sobre o mundo atual, as catástrofes e o que está rolando aí. São encontros gratuitos, fora esse que eu falei da próxima quinta-feira. Depois tem outros também. No dia 30, a gente tem o Renan Quinalha falando sobre o fim dos direitos humanos e por aí vai. É toda uma programação lá no Centro Maria Antônia.
Nossa, são temas atualíssimos.
São temas,
né,
atuais. Bacana. E é legal porque o público tem contato direto com os pesquisadores
para
conversar mesmo.
Muito bom. E o pensamento deles, né, o que eles trazem na pesquisa, muito bacana.
É isso.
Isso aí.
E aí temos mais uma dica, dessa vez lá na casa da Dona Yaya, que a gente já falou aqui algumas vezes. É uma casa muito legal de se visitar, porque tem todo um lance histórico ali. A gente consegue conhecer como é que era a vida um tempo atrás na cidade de São Paulo, mas eles fazem vários eventos ali. E agora no dia 19 de maio, que é domingo, às 11 horas da manhã, a gente tem um espetáculo que é com o grupo O de Casa, que é um coletivo que se dedica às manifestações artísticas de cultura popular brasileira. Eles vão levar para lá um espetáculo que se chama Sons e Fúrias, de 1968, Tempos de Guerra Entre Nós. É um espetáculo em formato de sarau, que apresenta poemas, textos em prosa e canções de compositores como Caetano Veloso, Chico Buarque, Gilberto Gil e Milton Nascimento, para retratar a mobilização e as lutas que teve na ditadura dos anos 60 e 70, e tentando fazer uma articulação também desses assuntos com o Brasil atual. Então também um evento gratuito, artístico, né, para quem gosta de música, sarau, toda essa coisa. E tudo isso ali numa casa muito bonita, tem um quintal, tem um solário, dá para fazer um passeio de domingo ali, bem interessante também. A casa da Dona Yaya fica na Rua Major Diogo, número 353, ali na Bela Vista. Também é um lugar bem fácil de chegar, né, bem central.
Bacana, mil opções legais. Dá para você levar até seus filhinhos lá, né,
para
brincar
levar
no jardim.
Levar, E agora, mudando um pouquinho de assunto, falando de orquestra, né?
Puxa, você sabe que eu tô para te falar que teve uma aí na BBB, né? Ontem, lotada.
Ontem
tava todo mundo,
né,
de pé. Eu recebi fotos desse evento. Parabéns, hein?
Tocando
foi demais.
Vivaldi, né? Foi
demais,
maravilhoso.
É
uma série que a gente vai continuar divulgando aqui, porque todo mês vai ter um convidado internacional tocando ali. E agora, nesse sábado, a nossa USP tocando na Sala São Paulo, né? Então é o concerto no dia 18 de maio agora, sábado, às 21 horas, na Sala São Paulo, que fica na Praça Júlio Prestes, número 16. O repertório vai ser com obras de Mozart, e aí vai ter solos de violino e viola. A regência vai ser do maestro e violinista Luiz Otávio Santos, e os solos são de Cláudio Micheletti, que é o violinista Spala da Sinfônica da USP, e o violista Gabriel Marim. Então são grandes figuras. A USP tem feito isso, Miriam, em abril eles escolheram como tema Bach, e agora em maio, outro grande compositor, que é Mozart, né? Também já é uma figura que todo mundo conhece, mesmo quem não é tão ligado assim em música clássica, acaba conhecendo e gostando, né? É legal porque esse concerto agora do sábado também tem preços muito acessíveis de ingressos. Começam a partir de R$15, então tem várias opções para as pessoas poderem ir curtir esse concerto e ver um lugar legal, que é a Sala São Paulo, e uma orquestra fantástica, que é a USP, né? Para quem tiver interesse, também pode entrar no site da USP, que é usp.br/ OSUSP, tudo, né, já direto, OSUSP de Orquestra Sinfônica da USP. E ali a pessoa já consegue ter acesso ao link para comprar os ingressos, inclusive.
Maravilha, Citini, que você arrasou. Obrigada, meu querido. E é isso aí, semana que vem, é o Elcio?
Semana que vem a gente traz mais dicas aí, tá. O Elcio tá aqui.
Maravilha,
tá
bom, um beijo, bom final de semana para
vocês também.